Olá! Você sabia que um a cada quatro brasileiros que tiveram Covid-19 dizem possuir Covid longa? Eu sou Alexandre Tempone e converso com Milena Marcolino, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Poderia começar nos explicando o que é Covid longa?
Então, a Covid longa é uma condição caracterizada ou pela persistência de sintomas desde a fase aguda da Covid, por um período de tempo prolongado, ou surgimento de novos sintomas que não existiam na fase aguda e passam a desenvolver posteriormente. E essa condição, a Covid longa, tem um grande impacto na vida das pessoas, na qualidade de vida. E as pessoas que desenvolvem Covid aguda, elas não se recuperam completamente ou então passam a ter novos sintomas. A definição em termos de tempo é um pouco controversa. A Organização Mundial de Saúde considera pelo menos 12 semanas depois do diagnóstico da Covid aguda. Já o IBGE, em uma pesquisa recente que ele publicou, ele considerou 30 dias depois da Covid aguda.
Como é realizado o diagnóstico da Covid longa?
O diagnóstico, ele é um desafio, né? A pessoa que tem sintomas precisa procurar um médico, porque esse médico precisa avaliar se de fato aquele sintoma se deve à Covid longa ou outra condição de saúde, que é um aspecto essencial. Precisa primeiro excluir outras condições. Por exemplo, a fadiga que eu te falei, né? Que é o cansaço. Às vezes, a pessoa pode ter uma anemia não diagnosticada e aquilo não é Covid longa. Aquilo ali é um outro diagnóstico que precisa ser tratado, né? Para melhorar aquela condição e que não tem nada a ver com a Covid que o paciente teve, né? A mesma coisa, por exemplo, para chieira, falta de ar. Então, o médico precisa avaliar se aquilo ali se deve a sintomas de Covid longa. E aí, nesse caso, precisa também de um exame específico, a espirometria, aquele exame do sopro, para ver se tem o que a gente chama de broncoespasmo, que é parecido com asma, né? Os pacientes que têm asma. E aí, diagnostica e avalia se tem alguma outra condição ou se deve a Covid longa. E aí, pode, dessa forma, fornecer um tratamento mais adequado para aquela condição. Infelizmente, ainda há um despreparo dos nossos médicos com relação a esse diagnóstico. É uma condição ainda subdiagnosticada. As pessoas esquecem que isso pode ser, né, que determinados sintomas, como eles são muito inespecíficos, né, pode ter, por exemplo, queda de cabelo. Então, às vezes, as pessoas esquecem que isso pode ser de Covid longa, já que a Covid ainda é uma condição relativamente nova. E aí, com isso, o paciente acaba não tendo aquelas queixas sendo abordadas, valorizadas. Então, a gente precisa mesmo divulgar a existência dessa condição, né? Tanto para médicos, profissionais de saúde em geral e população em geral também.
Professora, vai ocorrer um congresso sobre Covid longa entre os dias 3 e 5 de julho. Poderia nos explicar um pouco mais sobre isso?
Isso mesmo. Esse congresso vai trazer uma abordagem prática da Covid longa com palestrantes renomados no Brasil e no exterior. Ele vai abordar diferentes eixos relevantes no contexto da Covid longa, como o broncoespasmo, a falta de ar, suporte nutricional, sintomas cognitivos de memória, fadiga, reabilitação, atividade física, manifestações psiquiátricas, vacinação e apresentação de pesquisas e teleassistência sobre o tema. É um evento gratuito, você pode se inscrever, acesse o perfil do Instagram evidências.saúde, o link está lá na descrição do perfil, e aí você faz a inscrição, você vai ter um certificado chancelado pela Faculdade de Medicina da UFMG de uma forma gratuita e vai poder se atualizar. Então, tanto profissionais de saúde, gestores, acadêmicos de graduação, pesquisadores e público em geral são super bem-vindos nesse evento.
Quais os principais sintomas da Covid longa, professora?
Os sintomas são muito variáveis. Geralmente, os mais frequentes são fadiga, que é aquele cansaço, aquela dificuldade, né, de fazer as coisas durante o dia, sente o corpo mais fraco, falta de ar, tosse, pode ter chieira, perda de apetite, paladar, falta ou dificuldade de lembrar as coisas, um problema de memória. Então, é uma gama de sintomas que é variável de pessoa para pessoa. Não dá para a gente prever qual pessoa vai ou não ter determinado sintoma.
E qual a quantidade de casos de Covid longa no Brasil?
Então, estimativas do IBGE, de uma pesquisa publicada recentemente, colocaram que 1 a cada 4 pessoas que tiveram Covid aguda referiram ter sintomas de Covid longa. Estimativas mais conservadoras colocam 1 a cada 10 pessoas que tiveram Covid aguda. Então, a gente pode projetar aí cerca de 75 milhões de brasileiros com alguma manifestação de Covid longa. Então, uma situação que, de fato, é um problema de saúde pública.
Entendi. E qual o prognóstico para os pacientes com Covid longa?
Em geral, né, a maioria dos pacientes tem sintomas por meses, mas alguns pacientes têm sintomas por anos. Né, tem relatos aí na literatura de gente que teve Covid lá em 2020 e tem sintomas até hoje. É muito variável de pessoa para pessoa, não dá para a gente falar, mas é bom a gente passar para o público uma história positiva, né? Uma evidência positiva de que, na maioria das pessoas, isso vai passar. Então, ficar calmo, né? Procurar um atendimento adequado para o médico fazer toda a avaliação do diagnóstico, se é Covid longa, se é outra condição, e aí, né, conduzir da forma adequada e a maioria das pessoas vai ficar bem e vai passar.
Professora, qual o tratamento recomendado?
Estudos recentes têm mostrado, inclusive, que a vacinação ela serve como se fosse um tratamento. Então, pessoas com sintomas de Covid longa que tomaram vacina referiram redução desses sintomas de Covid longa. Então, são estudos bem delineados que mostram essas evidências positivas da vacinação. Então, se você tem sintomas de Covid longa, está com medo de se vacinar, é até o contrário. Vá no posto de saúde, atualize seu cartão vacinal, que isso pode ajudar a reduzir esses sintomas. Fora isso, o manejo dos sintomas vai depender muito de qual condição que a gente está dizendo, né? Qual que é aquele sintoma que o paciente está apresentando. Então, por exemplo, se for uma falta de ar, aí tem que usar medicações inalatórias, às vezes um corticoide. Então, precisa ir no médico, né, para o médico fazer o diagnóstico adequado, né, quem está no sistema público de saúde, ele vai no médico de família, na atenção primária, talvez esse médico vai conseguir fazer a avaliação global desse paciente ou talvez ele vai precisar da ajuda do pneumologista, então dependendo do caso vai precisar de um encaminhamento, né? Então o médico da atenção primária, ele vai gerenciar esse cuidado e vai avaliar a melhor conduta de acordo com cada caso, que vai ser muito focada no sintoma. Mas se a gente puder pensar numa abordagem mais global de evidência que a gente tem hoje, a vacina, né, é uma abordagem adequada para quem está com o cartão atrasado.
Existe mais algum acompanhamento que o paciente deve procurar?
No Brasil, quem gerencia esse cuidado no sistema público de saúde é a equipe de saúde da família, né? Inicialmente, o paciente passa por uma avaliação médica, mas com certeza a abordagem é multiprofissional. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem a fadiga, aquela fraqueza, ele vai precisar de um acompanhamento, um monitoramento com o fisioterapeuta para passar exercícios específicos que ajudem a melhorar. Então, é uma atuação da equipe de saúde da família como um todo. No sistema privado, no Brasil, infelizmente, não existem clínicas, pelo menos que de conhecimento público comum, clínicas especializadas em Covid longa. Lá fora, nos Estados Unidos, existem essas clínicas, né, que os pacientes vão para o cuidado da Covid longa. No Brasil, é na atenção primária mesmo, o sistema privado não tem um centro específico. Então, ele vai ter que procurar, né, um médico clínico geral ou, se o clínico achar interessante, ele pede o encaminhamento para um especialista. Então, não tem um especialista específico em Covid longa, né, nesse caso ainda no Brasil. Acredito que não é necessário também, né? Assim, o médico de família, a equipe de saúde da família, com a capacitação adequada, dá conta de prestar um atendimento humanizado, baseado em evidências que o usuário precisa.
Ei você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professora, existem pessoas mais propensas a adquirirem Covid longa?
Os estudos mais atuais têm apontado que pessoas mais idosas, pessoas que não tomaram vacina para COVID-19 ou estão com esquema vacinal atrasado, pessoas que tiveram COVID longa mais grave, né, aqueles que precisaram de CTI, precisaram ser entubados, têm um maior risco de desenvolver sintomas de COVID longa. Mas é importante alertar a população que mesmo pessoas que tiveram COVID leve, COVID aguda leve, podem ter sintomas de COVID longa. Então, todas essas evidências mostram para a gente que é muito importante a vacinação como uma ferramenta de prevenção, né, dessa condição que é a COVID longa. Então, quem estiver com o esquema atrasado precisa ir na unidade básica de saúde para atualizar o cartão vacinal. Então, além desses fatores, outros estudos têm demonstrado que pessoas que não praticam atividade física e pessoas que não fizeram repouso adequado enquanto doentes com COVID-19 aguda têm um risco maior também de desenvolver a doença. Isso é um alerta, né? Tanto para a população aumentar a prática de atividade física, o sedentarismo é um fator de risco para diferentes doenças, inclusive doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo hoje, mas também para prevenir, né, COVID longa. E, ao mesmo tempo, também é um alerta para as pessoas que continuam trabalhando mesmo com COVID. Tem gente hoje que não quer testar, né? Mas, ah, não preciso testar, é só uma gripezinha. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa seguir o nosso corpo, respeitar aquele repouso necessário, né? Se hidratar, descansar, para, de fato, o organismo conseguir recuperar, né, para não ter a COVID aguda. A causa fisiopatológica, assim, o mecanismo dentro do nosso organismo que acontece para levar a COVID aguda ainda não é bem esclarecido, né? Tem alguns estudos que apontam que talvez uma persistência de partículas virais podem estar relacionadas ou até um estado de inflamação crônica persistente. Então, com isso, é muito importante a gente pensar nesses fatores todos, né? Da vacinação, do repouso, né? Se tratar adequadamente quando estiver com COVID aguda.
E, professora, como andam as pesquisas acerca da COVID longa?
Já avançamos, apesar de ser uma condição recentemente reconhecida. Existem pesquisas tanto para entender melhor o mecanismo do surgimento da COVID longa, pesquisas epidemiológicas, como essa do IBGE, para entender qual a proporção da população acometida, e pesquisas também no campo do tratamento. Então, existem algumas pesquisas com antivirais, para saber se diferentes antivirais podem atuar nos sintomas de COVID longa. Tem vários estudos em andamento, ainda sem nenhum resultado, mas talvez em algum tempo teremos aí boas perspectivas, né? Porque, como a gente conversou antes, boa parte da população, os sintomas se resolvem e melhoram, mas e aqueles que não melhoram, né? A gente precisa, de alguma forma, trazer um alívio àqueles sintomas que estão repercutindo na qualidade de vida dos indivíduos. Mas, de fato, as pesquisas, né, têm grandes desafios aí, e a gente pode pensar em aspectos clínicos, metodológicos, logísticos e sociais. Então, com relação aos aspectos clínicos, a COVID longa representa aí uma gama de sintomas diferentes, né, que podem afetar diferentes sistemas do corpo. E essa variabilidade dificulta a definição de critérios diagnósticos claros, e aí diferentes órgãos usam diferentes critérios diagnósticos, sendo 12 semanas, 30 dias, isso já é uma dificuldade, né? E para a pesquisa tem que ser tudo muito bem definido, então há essa controvérsia aí. Muitos sintomas são subjetivos, né? Difícil de medir com um teste. Então, como é que a gente mede, por exemplo, essa fadiga, essa fraqueza? Então, isso é muito difícil. Como é que a gente mede alteração de memória? Né? Muitas vezes a gente não tem um teste específico, né? Dor, né? Também é um sintoma muito subjetivo. É com relação aos aspectos metodológicos, né? Não tem, além dessa questão de não ter uma definição, né, de um consenso claro do tempo da COVID longa e as diferentes organizações usarem critérios variados, outras condições médicas podem ter os mesmos sintomas. Então, pode ser também uma consequência de uma condição pré-existente daquele indivíduo. Então, dificulta saber se aquilo ali, de fato, é COVID longa, né? Distinguir de outras situações pode ser desafiador. E também a população acometida é muito heterogênea, diferentes faixas etárias, né, diferentes grupos étnicos. Isso aí, para a pesquisa, também complica a análise de dados. Né? A seleção de pacientes, né? Como a gente identificar essas pessoas e recrutar aqueles que de fato sofrem de COVID longo e não outras condições, é um desafio para o pesquisador achar, porque quando a gente faz uma chamada, né, no rádio, ou com cartaz, ou na televisão, às vezes a gente vai selecionar aqueles que têm um quadro mais grave da COVID longa e não todo o espectro da doença que seria o ideal da gente fazer pesquisa, né? Variabilidade dos métodos do estudo, diferentes estudos usam diferentes métodos de coleta de dados, avaliação de sintomas, análise de resultados, aí com isso há uma dificuldade de comparar diferentes resultados de diferentes estudos. Desafios logísticos, né? A COVID longa, ela, para a gente fazer pesquisa sobre essa condição, a gente precisa de um financiamento. E atualmente não há um interesse tão grande, nacional ou mundial, em pesquisas focadas na COVID longa, né? Outras condições aí competem com essa fonte de financiamento e com isso, né, outras prioridades, e com isso a COVID longa fica um pouco de lado. Quem sabe agora, com os resultados da IBGE, né, no Brasil, possa haver um maior interesse, né, de ter estudos com relação a essa condição. Além disso, as questões sociais, né? As pessoas com COVID longa, como é uma condição subjetiva, as pessoas podem sofrer um descrédito, né? Podem não querer, né? Um estigma, não querer comentar que tem COVID longa, ter uma vergonha. E com isso é difícil a gente, às vezes, até achar essa pessoa, né? Porque ela não quer revelar que ela tem essa condição. Né? Com isso, né? Essas todas as dificuldades e complexidades da COVID longa geram aí um desafio mesmo nessas pesquisas com relação à doença.
Professora, a vacinação reduz os riscos de COVID longa?
Sim, a vacinação reduz o risco das pessoas terem manifestações de COVID longa. Então, tem vários estudos, né, que já apontam isso, estudos inclusive realizados aqui no Brasil, mostrando que pessoas com esquema vacinal atualizado e completo têm um menor risco de adquirir esses sintomas.
E para encerrar, quais políticas públicas deveriam existir para auxiliar as pessoas que possuem COVID longa?
Excelente pergunta. Então, de fato, é muito importante a gente pensar em políticas públicas para abordar adequadamente as pessoas com sintomas de COVID longa. A pesquisa do IBGE foi um alerta muito importante, porque mostrou que 1 em cada 4 brasileiros referiram sintomas de COVID longa após um quadro de COVID aguda, mostrando que há uma demanda reprimida importante, né? E é importante para o Ministério da Saúde e demais órgãos aí de saúde estatais, municipais, pensarem em capacitar, né, profissionais da atenção primária à saúde para adequada abordagem desse usuário multiprofissional. Essa capacitação, né, em forma de educação continuada e um suporte para esses profissionais. Eu trabalho no Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. A gente teve um projeto junto com o Ministério da Saúde de um suporte de teleconsultoria para esses profissionais. Infelizmente, foi muito subutilizado. A gente teve várias vagas para eles terem teleconsultorias online, ao mesmo tempo com especialista para ajudar a orientar o manejo, construir um plano de cuidados em conjunto, e essas vagas não foram utilizadas. Né? Tanto que, com o tempo, o Ministério da Saúde cortou o financiamento porque os profissionais não estavam utilizando. Então, talvez os próprios profissionais não entendiam a importância ou não tinham suporte do gestor local para o uso da teleconsultoria. Mas outra iniciativa que a gente teve, que teve grande sucesso, foi um programa também junto com o Ministério da Saúde, do exame espirometria, que é o exame do sopro, para identificar aqueles indivíduos que têm o broncoespasmo relacionado à COVID longa, como se fosse aquela asma que eu comentei inicialmente. E esse projeto teve um grande sucesso, levou esse exame para municípios carentes. Ele está em grande expansão, que de fato levou o diagnóstico àqueles locais em que o paciente não tinha acesso àquele diagnóstico, que foi muito importante nesse caso, né, de COVID longa. Mas esperamos, né, com esse alerta dos resultados da pesquisa do IBGE, que haja uma mudança na mentalidade dos profissionais, dos próprios usuários e dos gestores para pensar em como acolher melhor e como abordar melhor esses sintomas. Então, isso é uma coisa que precisamos, sim, melhorar e precisamos, né, voltar a falar em vacinação, né? Já que a vacinação é tanto prevenção como ajuda até na redução dos sintomas, precisamos de novas campanhas para alertar a população da necessidade de atualizar o cartão vacinal.
Agradeço novamente a participação da professora Milena Marcolino. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-985-760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Vitor Maia. Eu sou Alexandre Temponi, informação é saúde e até a próxima.